A cidade de Santa Rita do Sapucaí sediou um festival de inovação e tecnologia chamado Hacktown. De uma hora para outra, o pequeno município do sul de Minas, com 40 mil habitantes, se tornou o centro das atenções do mundo da tecnologia. A repórter Simone Palloni foi até lá para entender como as pequenas startups estão assumindo a vanguarda da inovação antes dominada por grandes companhias.
Por quanto tempo ainda teremos como base da economia industrial o modelo de grandes empresas transnacionais que se espalham pelo mundo com grandes plantas, altos investimentos em máquinas e uma infinidade de funcionários? Sem uma resposta precisa, empreendedores do universo da tecnologia acreditam que esse modelo está prestes a se esgotar. E se depender dos jovens e profissionais experientes que estiveram reunidos no início de setembro no Hacktown, o movimento para um novo modelo de indústria já começou, e começou bem. Hacktown é um festival de inovação, criatividade e tecnologia, realizado pela segunda vez este ano em Santa Rita do Sapucaí, cidade localizada no sul de Minas. Santa Rita é conhecida por ser um polo tecnológico e berço de startups, que são jovens empresas inovadoras, muitas voltadas para negócios com tecnologia de informação e comunicação. A cidade, de 40 mil habitantes, abriga a primeira escola técnica de eletrônica do país e também o Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel. Juntos, atraem estudantes de todo o país em busca de formação e oportunidades de trabalho nessa área. O evento de 3 dias contou com mais de 100 palestras, debates, workshops e mentorias, acontecendo em vários lugares diferentes simultaneamente. Contou também com atividades culturais, como shows, exposições de fotos e uma feira gastronômica, que movimentou a economia local. Os temas foram os mais variados: realidade virtual, games, carreira, financiamento, internet das coisas, Bitcoin. Em comum, a visão de criar possibilidades de novos negócios baseados em conhecimento e criatividade, e pensados dentro do conceito de compartilhamento, qualidade de vida e sustentabilidade. Algumas características marcam o ecossistema das startups. A troca de conhecimentos é uma delas, o compartilhamento de ideias, de equipamentos e do próprio ambiente físico. Muitas dessas empresas trabalham juntas, desenvolvendo produtos diferentes. Gabriela Santana, do Centro Empresarial da Universidade Federal de Itajubá, cidade vizinha de Santa Rita, salienta que tem sido relevante a ação de integrar pessoas e instituições em prol do desenvolvimento local. Cada um atua na sua cidade, seja Itajubá, Alfenas, Lavras, mas trocando informações. Para ela, o empreendedorismo na região ainda não está no ponto ideal, mas estão avançando e reunindo cada vez mais pessoas para levar o sul de Minas em direção à inovação. João Rubens Costa, um dos idealizadores do evento, é pesquisador no Inatel. Ele é engenheiro elétrico, com ênfase em telecomunicações, e fala um pouco dessa marca do compartilhamento e de como a interdisciplinaridade foi considerada no Hacktown.
O que a gente propõe é sempre que o pessoal aprenda coisas que não estão no contexto do dia a dia dele. E o Hacktown vem justamente para mostrar que isso é importante. Por que a gente é um festival de criatividade e inovação? Não tem um cara lá falando assim: galera, inove, para inovar você precisa ser assim. Na verdade, quando a gente se posiciona como festival de criatividade e inovação, é justamente porque a gente está trazendo conteúdos tão doidos, tão diferentes do seu cotidiano, que a gente acredita que isso é o combustível necessário para que você seja mais criativo e inovador.
O evento foi baseado no norte-americano SXSW, que é realizado desde 1987 em Austin, no Texas, e que é considerado um dos maiores eventos da indústria criativa no mundo. Reúne tecnologia, arte, criatividade, que são elementos essenciais para quem busca inovar. Para o casal de estudantes do Inatel, Carol Oliveira e Guilherme Costa, que estão no primeiro ano dos cursos de Controle e Automação e Engenharia da Computação, o evento ofereceu ensinamentos e estímulo ao mostrar diversas experiências de empresas pequenas, mas também das grandes, como a Google, por exemplo, que eles ouviram em uma das palestras que assistiram. A variedade de temas também encantou. Guilherme diz que conseguiu participar de 4 palestras e ouvir eventos de música na praça. Para ele, que pensa em abrir um negócio próprio, possivelmente a partir da criação de um aplicativo, uma das palestras mais interessantes foi a que tratou de Internet das Coisas, a chamada IoT.
Das palestras que você assistiu, qual que você gostou mais? Você acha que pode te ajudar a pensar, a levar adiante esse seu objetivo?
Foi uma que eu vi na Holiday, ela chama Palestra sobre a Internet das Coisas. Fala como que você pode ter interatividade pela internet, entendeu? Com todas as coisas, por exemplo, sensor, assim, detecta, por exemplo, o estacionamento tá lotado, certo? Você já vai e já manda pra internet no banco de dados lá, você recebe no seu celular, assim, nossa, o estacionamento tá lotado, nem vou entrar.
Carol também acredita que vai investir em uma empresa dela, mas até mesmo a partir do que ouviu no evento, sabe que muita coisa ainda pode mudar. E nesse ramo da tecnologia, as mudanças ocorrem muito rápido. E é difícil prever que tipo de necessidades a sociedade terá daqui a alguns anos.
Cada dia que passa já está ultrapassado das coisas, então você tem que pensar muito e ao decorrer do desenvolvimento você tem que ir pensando no que você pode fazer para não ficar desatualizado.
Investir em novos negócios não é trivial. Um estudo recente da Fundação Dom Cabral, localizada em Belo Horizonte, mostra que uma em cada quatro startups encerra as atividades no primeiro ano. E a taxa aumenta para 50% em até 4 anos. Se tornar um grande sucesso de público e ganhos financeiros é ainda mais difícil. Gabriela Santana, na mesa redonda sobre a busca de novos vales do silício, lembrou que a base para esse tipo de empresa mais inovadora ainda é a tríplice hélice, que propõe a junção de três atores importantes: a empresa, a universidade e o governo. A universidade garante a formação, o conhecimento que levará à criação de produtos ou serviços importantes. O governo colabora com o financiamento e infraestrutura. E a empresa é quem vai produzir e levar o resultado para o mercado. Mas hoje, esse tipo de apoio do governo no financiamento de projetos está mais escasso, como lembrou o subsecretário de Tecnologia e Inovação do Estado de Minas Gerais, Leonardo Dias. Para ele, o papel do governo tem que ser outro. O gestor tem que facilitar, fazer as pontes, juntar as empresas inovadoras para que conversem, além de garantir alguma infraestrutura. Mas o governo de Minas não está fazendo somente isso. No último ano, houve uma seleção de 40 empresas em 1.500 concorrentes dentro do programa CID, de Capital Semente, que é um programa de aceleração de empresas. Com recursos da ordem de R$70 mil por projeto, as empresas de base tecnológica selecionadas ficam incubadas por 6 meses, recebendo suporte em áreas-chave para estruturar os projetos antes de se lançarem definitivamente no mercado. E não só em relação à parte técnica. A consultoria vai também no sentido de buscar financiamento, como gerir o negócio, em que ponto pode começar a ampliar a escala. Um dos selecionados no programa CID foi o Marcos Davi, que é diretor da Dágora, startup que desenvolveu uma plataforma online de disseminação do conhecimento, unindo pessoas que querem aprender e ensinar, e que funciona também offline. Marcos é um dos organizadores do Hacktown. Ele também se formou no Inatel, na área de tecnologia, assim como seus sócios Alex Bretas e Rafael Caputo, que tem formação também em educação em um mestrado na Unicamp. Ele explica que o grupo trabalha com um tema muito importante, que é a educação, que é um sistema muito engessado no mundo inteiro. A dificuldade, na opinião dele, era encontrar alguém que hackeasse bem para desenvolverem uma empresa que realmente faça algo para mudar e conseguir oferecer uma proposta mais valorizada. Ele ressalta que se usa pouca inovação na educação e que é possível desenvolver mais produtos nessa área. A dificuldade é impulsionar o projeto e ele acredita que nem a tecnologia nem o dinheiro são barreiras para isso. A dica é não pensar nos problemas de agora, mas sim nos problemas do futuro. Comparando as startups com a indústria convencional, ele diz que uma empresa mais tradicional pensa em resolver o problema de alguém ou de muitas pessoas hoje. Já as startups têm que pensar mais na humanidade como um todo e como a tecnologia pode resolver problemas como fome, energia, questões maiores e que, se não forem resolvidas agora, terão um impacto grande no futuro. O subsecretário do governo de Minas também insiste que o foco do projeto apresentado pela startup pode fazer diferença numa concorrência por algum tipo de apoio, principalmente diante da falta de recursos.
Nosso papel estratégico é criar projetos sustentáveis. Esse é o caminho. Nosso papel é investir no ambiente, no ecossistema. Então nós estamos fazendo um trabalho muito legal, né? Eu acho que a crise ajuda nesse ponto. Se tivesse todo mundo com muito dinheiro, ninguém ia estar olhando, né, pedindo. Então, como está todo mundo apertado, está todo mundo abraçado, separar, FIEM, governo, FAPEMIG, está todo mundo dando braço para tentar fechar a conta.
Gabriela reforça essa questão do que se deve esperar do governo e quais devem ser as ações das empresas.
O governo, ele tem, como eu falei, estratégico, ele tem que atuar em segmentos estratégicos, em empresas estratégicas também. E é papel do empreendedor e quem está começando é investir também. Buscar, tem o governo do Sebrae, começar com as próprias pernas, buscar financiamento em outros locais também. A gente não pode esperar do governo 100% das coisas. Mas no Brasil existem diversas linhas de fomento, que não é só parte do governo, como diversos centros de pesquisa, diversas empresas que estão investindo em startups também. Então faz parte do papel do empreendedor também procurar, divulgar e ajudar. Então assim, a gente está sempre, como comunidade empreendedora, a gente está sempre divulgando as oportunidades para as outras startups, entendendo que a minha startup não compete com a sua. A gente vai escrever o mesmo formulário, mas a gente não se compete, entendeu? A gente vai participar do mesmo edital, mas se for duas startups do Sul de Minas lá e não forem quatro, duas já vão fazer a diferença para a gente lá, entendeu? Então, assim, compartilhar esses editais, compartilhar as oportunidades, porque às vezes naquele momento não é para você, mas é para o outro.
Perguntado sobre quais os pontos principais do evento, João Rubens Costa salientou que não conseguiria dizer, mas acabou mostrando uma questão importante, que é a de trazer para o público o inusitado, a surpresa.
Eu não tenho um ponto específico para falar. O que eu gosto é que as pessoas se surpreendam. Então, assim, eu acho que o incrível do evento é quando você vai com uma, talvez uma pretensão que não seja tão legal, alguma coisa, e você acaba se surpreendendo. Acho que isso que é o mais interessante, porque você acaba, esse momento é quando você aprende e você fica embasbacado com uma coisa nova, é super legal. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu, eu acho que cresce muito. Acabou que a primeira palestra que a gente teve, eu ia ter uma palestra sobre artes, e juntou uma galera de arte que ia na palestra e tudo mais, só que a moça teve que cancelar a palestra. De última hora a gente conseguiu um novo palestrante para falar sobre financiamento coletivo. E eu fiquei super preocupado, porque eu falei, cara, e agora, né? Só que é interessante que aí você vê qual que é o poder do Hacktown. Acabou que as pessoas que estavam lá, elas não sabiam muito sobre financiamento coletivo, mas todas queriam fazer. Então começou a aparecer a demanda, tipo, ah, putz, mas eu sempre quis fazer um financiamento coletivo para um documentário que eu tenho vontade de fazer. A outra falou que eu queria fazer alguma arte, financiamento coletivo e tudo mais. Acabou que, tipo, a gente conseguiu trazer para o mundo dessas pessoas da arte como que elas podem atrelar o financiamento coletivo no dia a dia delas.
O estudante de engenharia da computação, Guilherme Costa, também gostou dessa oferta variada de atividades, que torna o evento atraente para todo mundo, não só para aqueles que lidam com tecnologia, com eletrônica, telecomunicações, ou que pretendem criar uma empresa baseada em tecnologia.
O evento, assim, não é só pra gente que é da área, assim, de exatas, assim, de engenharia, mas, tipo, todas as pessoas têm mente aberta, assim, quer aprender mais sobre as coisas.
Muita coisa de economia criativa,
tem.
De voluntariado.
Não é só coisa de exatas também, tem bastante coisa de fotografia que eu vi, tem de música, ou seja, é bastante cultural o evento. Uhum.
Segundo os organizadores, João Rubens, Marcos Davi e Carlos Henrique Goulart, que, diferente dos amigos, é publicitário, a ideia é realizar o Hacktown uma vez por ano, ampliando sempre o evento, as conexões e esse ambiente colaborativo e criativo. Simone Palone, para o Oxigênio.